Senhor presidente, senhores, senhoras, senadores, senadoras, eu assumo essa tribuna agora, 9h20 da noite, para falar sobre essa crise internacional, a repercussão aqui no Brasil, o que devemos enfrentar daqui para frente. Mas devo primeiro dizer que nós acompanhamos com preocupação o debate que se travou no Congresso norte-americano e a posição inflexível dos republicanos, que vão levar uma nova desaceleração econômica nos Estados Unidos. Hoje eles vivem com baixo crescimento e a ameaça concreta da economia norte-americana cair numa recessão. Se não cair numa recessão, viver pelo próximo período com esse caminho de baixo crescimento. E é interessante ver, eu quero aqui começar falando de um artigo do Paul Krugman, que está escrevendo uma vez por semana na Folha de São Paulo, é um fantástico acompanhar seus artigos, e ontem também no jornal O Globo, falando sobre as agências de risco de crédito. Né? E ele fala aqui em especial da Standard & Poor's, e eu vou ler um pequeno trecho do artigo do Paul Krugman, que ele começa dizendo o seguinte, né? Que essa crise, ele diz, afinal, o imenso déficit orçamentário dos Estados Unidos é em grande parte resultado de um declínio econômico que se seguiu à crise financeira de 2008. E a Standard & Poor's, juntamente com as demais agências de classificação de crédito, desempenhou um papel importantíssimo na precipitação dessa crise, concedendo notas AAA a ativos lastreados em hipotecas que desde então se transformaram em lixo tóxico. Mas as avaliações incompetentes dessas agências de crédito não pararam por aí. Tem um episódio da quebra do banco Lehman Brothers. Você sabia que ali, na véspera da quebra desse banco, a Standard & Poor's dava nota A ao Lehman Brothers? Continua Paul Krugman falando depois disso tudo, que as falhas não param por aí. Antes de rebaixar a nota da dívida americana, essa agência de crédito, de risco de crédito, enviou ao Tesouro dos Estados Unidos um rascunho do seu comunicado à imprensa. Os funcionários americanos logo repararam um erro de 2 trilhões nos cálculos, algo que qualquer especialista em orçamento teria calculado corretamente. Depois de certo debate, a agência reconheceu o erro, mas rebaixou a nota a si mesmo, acaba dizendo Paul Krugman. Num ponto mais amplo, as agências de classificação de crédito nunca nos deram motivos para levar a sério suas opiniões sobre a solvência nacional. Mas veja bem, nós vamos ter esse cenário nos Estados Unidos. Eu quero voltar aqui a 2008, falar das diferenças do Brasil para a Europa e para os Estados Unidos. Aqui o que nós fizemos, qual foi o caminho vitorioso no enfrentamento daquela crise de 2008? Aqui o que nós fizemos foi recuperação do poder de compra do salário mínimo, que não era só o salário dos trabalhadores, era uma distribuição via Previdência Social. Foi o PAC, um plano de investimentos públicos, política de transferência de renda e crédito para o povo. O presidente Lula chamou o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Era o momento que as pessoas não queriam emprestar. Ele disse, empresta. E você sabe que de 2002 nós tínhamos só 22% do PIB em crédito. Hoje estamos com algo em torno de 46%. Eu estive com o presidente Lula ontem no Rio, com o governador Sérgio Cabral, reunião da base parlamentar. Cheguei aqui no final do dia, por isso, na do Paulo Paim. E o presidente dizia uma coisa. A economia brasileira não parou. Crescemos 7,5% em 2010 porque nós investimos nas pessoas que mais precisavam, nos pobres, nos trabalhadores. E é por isso que nós tivemos 39 milhões de pessoas que deixaram as classes D e E e foram para a classe C, foram para a classe média. Nós criamos um grande mercado de consumo de massas. O que fizeram eles nos Estados Unidos e na Europa? Primeiro, planos tímidos, políticas contracíclicas tímidas. Segundo, optaram por ajudar o andar de cima, salvar bancos e desonerar as grandes empresas. Eu li um livro que é fantástico para quem quiser entender direito essa crise de 2008, o livro de Joseph Stiglitz, que é O Mundo em Queda Livre, que ele dizia que as grandes empresas e os ricos, o que é que fizeram com os ricos que tiveram seus impostos rebaixados, diminuídos. O que é que esse pessoal fez com esse estímulo? Esse pessoal poupou. Eles pouparam. Eles não jogaram esse dinheiro na economia. E qual é a situação que nós vamos ter para o Brasil agora? A economia norte-americana, com esses cortes todos, não tem outro caminho, não vai acelerar. O que fez ontem o Banco Central norte-americano? O Banco Central norte-americano disse o seguinte: taxas de juros zero até 2013. Baixaram a taxa de juros. Ontem o Banco Central anunciou que até 2013 a taxa de juros zero. Qual é a estratégia que nós temos que nos proteger? O que é que vai acontecer? Recessão na Europa, recessão, vamos falar em baixo crescimento na Europa, baixo crescimento nos Estados Unidos. Nós vamos viver um período de uma guerra comercial violentíssima. Eles precisam disputar o mercado interno de países emergentes como o nosso. E de que forma eles vão disputar o mercado interno? Olha, pessoal, a gente tem que se proteger dessa entrada de dólares aqui no país. A política do Banco Central só pode ser feita de uma forma. Eles não têm como usar o investimento público, porque vai ter o aperto que foi imposto pelos republicanos no Congresso Nacional. Só resta a eles a política monetária, afrouxamento monetário. Então, o que é que eles querem fazer? Inundar, por exemplo, o Brasil de dólares, isso valoriza o real, prejudica as nossas exportações, quebra as nossas indústrias, porque eles estão precisando do nosso mercado interno para poder sustentar seu crescimento, porque internamente a situação deles é difícil. Então, essa é uma estratégia clara. Se nós não tivermos cuidado, vai haver uma nova divisão internacional do trabalho. Eles querem deixar a gente com as commodities, exportadores de commodities, e aqui nós temos um outro problema, porque também com a desaceleração da economia mundial, começa a cair o preço das commodities, né? Isso acontece de abril para cá, já começa a cair o preço das commodities, mas centralmente o Brasil não pode virar exportador só de alimentos, petróleo, minérios. Nós temos que proteger a nossa indústria. A nossa indústria, é na nossa indústria que nós temos os nossos melhores empregos. Então nós temos que entender esse momento como um momento de radicalização dessa competição, desse mercado competitivo. E eu queria aqui dizer, senador Paulo Paim, que o governo tomou medidas há duas semanas atrás, que são medidas claras de controle de capitais. O governo, que já tinha feito em abril, nós tivemos, nesse início de ano, uma captação externa gigantesca, vamos falar sério, empresas brasileiras, bancos brasileiros, que foram captar no exterior a 0,5%, 0,25%, traziam dinheiro para cá para poder emprestar 12,5%. Era isso que aconteceu. Teve uma avalanche de recursos no país, de captação de empresas e de instituições financeiras. O que é que o governo fez em abril? Aumentou o IOF para essas operações, aumentou o IOF, colocou 6% de IOF para esses empréstimos externos até 2 anos. Você sabe que o mercado até nisso dribla. O governo teve que lançar uma outra medida agora, 2 semanas atrás, porque deu prazo, você 2 anos, você pagava IOF 6%. Né? Pagava IOF 6%. A ideia do governo era neutralizar os ganhos com essa arbitragem que eles estavam fazendo. Pois bem, até nisso deram uma volta. Eles compravam como se fosse de 2 anos, 720 dias, mas no meio do caminho vendiam. E agora o governo, para fechar isso, há 2 semanas atrás, corrigiu isso. Mas agora, o que é que o governo fez também há 2 semanas atrás, entendendo a gravidade do momento? Colocou o IOF sobre operações com derivativos em posição vendida. Tinha especulação financeira muito, 24 bilhões de gente apostando no futuro, dizendo o seguinte: o real vai se valorizar. E o governo, ao tomar essa medida, a variação do IOF pode ser de 1% até 25%. E é o Conselho Monetário Nacional que vai tomar, que vai decidir qual o percentual de IOF nessas operações com derivativo. Então, o que é que o governo está fazendo? Operações, claramente, de controle de capitais. O Estado entrou para regular o mercado financeiro. Então, essa foi a medida de 2 semanas atrás. Na semana passada, a presidenta Dilma lança o projeto Brasil Maior, também nesse sentido, proteger a nossa indústria. E eu não vou me alongar, mas devo dizer que as principais medidas do plano: desoneração tributária, redução de IPI sobre bens de investimento estender por mais 12 meses a redução de IPI sobre bens de capitais e materiais de construção, caminhões e veículos leves. Financiamento ao investimento. Extensão do programa de sustentação do investimento do BNDES até dezembro de 2002. Orçamento de 75 bilhões em créditos, com taxa de juros entre 4% e 8%. Financiamento à inovação, novos recursos para a FINEP, aumento de crédito de 2 bilhões, com taxas de juros de 4% e 5%. Desoneração das exportações, instituição do regime reintegra, devolução de créditos residuais acumulados na cadeia produtiva em percentagem do valor exportado. Defesa comercial, intensificação da defesa comercial, salvaguardas e medidas compensatórias, redução de prazo de 15 para 10 meses nas investigações, desoneração de folha de pagamento, redução a zero da contribuição ao INSS, dos setores de confecção, calçados, móveis e software. Compras governamentais, isso é fundamental também. Isso existe, nos Estados Unidos existe esse instrumento de compras governamentais. Institui margem de preferência de até 25% nos processos de licitação para produtos manufaturados e serviços nacionais. Saúde, calçados, tecnologia de informação, defesa, têxtil. O Exército fez uma licitação para a compra de fardas. Sabe quem venceu? Uma empresa chinesa. A Dilma mandou cancelar, mas isso resolve esses problemas. Mas, senhores senadores, eu acho que essa medida de controle de capitais é importantíssima. Essas medidas de estímulo à indústria são importantíssimas, mas nós temos que ser mais agressivos. Chegou a hora do debate da taxa de juros, porque não tem jeito. E eu devo falar aqui, eu comecei falando sobre isso, nós vamos viver um ataque intenso ao nosso mercado interno. É preciso que a gente saiba disso. A forma deles sustentarem a economia deles é valorizando o nosso real, fazendo uma desvalorização artificial da moeda deles, inundando o nosso mercado, destruindo a nossa indústria, conquistando o mercado interno. Esse mercado interno que nós construímos não é qualquer coisa. Foi o grande galinha dos ovos de ouro que o presidente Lula... E daqui nós não podemos retroceder, senador Paulo Paim. O que nós queremos nesse país, e temos orgulho disso, é construir uma grande democracia popular. Não são só as 39 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho. A gente tem que garantir agora que essas pessoas consigam entrar na universidade, ver o filho do trabalhador negro da periferia lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, entrando na universidade, tendo acesso à cultura. É esse Brasil que nós defendemos. E nós não podemos dar um passo atrás na lógica da construção desse grande projeto de país. E é preciso entender que é necessário defender a nossa indústria, e aí eu entro no ponto que é central. Não adianta, enquanto nós tivermos taxas de juros como essa, é um momento diferente, veja bem, há 6 meses atrás nós tivemos um pico inflacionário de setembro, abril, e a discussão era inflação, inflação, inflação. A gente dizia que uma parte grande do problema da inflação era o preço internacional das commodities. E, de fato, é isso. A inflação começa a cair porque o preço das commodities cai. Ali, eu acho que teve muita prudência por parte da presidenta Dilma e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Porque o que o mercado queria que fosse feito, até abril, sabe o que era? Que a gente tivesse dado uma pancada na taxa de juros e o Brasil tinha desacelerado. Se tivesse desacelerado num cenário como esse, nós estávamos numa situação dificílima. E a Dilma e o presidente do Banco Central disseram, não, nós não vamos perseguir o centro da meta da inflação mais para esse ano. Vamos jogar para o outro ano. Colocou a lógica do gradualismo. Mas como foram atacados por fazerem isso? Como foram atacados por fazerem isso? Pois bem, o perigo inflacionário agora não existe. É um cenário mundial de recessão. Então, de que forma se justifica a manutenção de taxa de juros como essa? Eu tenho conversado com muita gente do governo. O ministro Fernando Pimentel, na semana passada, deu entrevista na imprensa falando da necessidade de redução de taxa de juros agora. Eu, sinceramente, acho que num cenário de crise como esse, a gente não devia nem esperar a próxima reunião do Copom daqui a 45 dias. É um cenário que é preciso firmeza do governo. Porque, veja bem, a nossa taxa Selic está 12,5%. Nossa taxa de juros reais está 6,8% ao ano. Em segundo lugar, vem a Hungria, 2,4%. Depois vem o Chile, com 1,8%. Se baixar essa taxa de juros aqui, que história é essa que ninguém vai comprar, que vão embora? Está muito elevada. E eu estou aqui apresentando dois projetos, essa casa, para facilitar esse debate. O Brasil é o único país do mundo em que a remuneração dos títulos da dívida pública é indexada à taxa Selic. Você sabia disso, senador Paulo Paes, senador Vicente? Indexado. O único país do mundo. Por isso, há sempre uma pressão muito grande do sistema financeiro que diz, ah, tem que aumentar a taxa Selic, tem que aumentar a taxa... Na verdade, então, nós estamos sempre... Tem a questão do pagamento dos títulos da dívida. Então, o que eu estou apresentando é um projeto de lei para... E devo dizer uma coisa, esse projeto surge depois de ler um artigo de Bressa Pereira, muito interessante, falando sobre essa indexação. E nós estamos com um projeto aqui que é para proibir essa indexação. O que é que o governo tem que fazer a partir de agora? Tem que dizer, os títulos da dívida pública, se a taxa Selic for 12,5, não. Vamos colocar esse aqui, 10 pontos, que seria 4 pontos reais de remuneração, tirando a inflação. Tem que fazer isso. Aí isso é feito via leilão e diz que o sistema financeiro não quer que é um preço maior. Tem que enfrentar. Esse debate é fundamental. Eu quero, não quero me alongar. Eu sei que os funcionários do Senado estão aqui nos esperando para terminar esse expediente. Mas se nós não entrarmos nesse problema dos juros, e é uma chance histórica que a gente tem, se nós não entrarmos nesse problema dos juros, não tem jeito. Nós vamos continuar tomando medidas de controle de capitais, mas nós vamos continuar desvalorizando a nossa moeda, facilitando a entrada de produto, de empresas, de produtos importados aqui dentro, destruindo a nossa indústria, entrando no processo de desindustrialização gravíssimo, e nós não queremos retroceder, esse país não pode retroceder a esse ponto. Queria só dizer o último projeto que estou entrando. Você sabe que aqui no nosso Banco Central é um projeto para um debate mais teórico, mas que é importante. Eu tenho gostado muito, tenho defendido muito as posições do presidente do Banco Central, Alexandre Tobin, porque pela primeira vez a gente tem um Banco Central só com funcionários públicos. Houve muita crítica do mercado. Ah, não tem ninguém do mercado. Não tem ninguém no mercado. Foi uma opção da presidenta Dilma. Corretíssimo. E eu acho que o Banco Central está olhando com mais prudência em todo esse processo. E as declarações do presidente Tobin, as declarações da presidenta Dilma, em todos os instantes, quando nós estávamos na discussão, no começo do ano, sobre inflação, a presidenta falava, é preciso lutar pela estabilidade monetária, mas também pelo crescimento econômico. E o presidente Tobin fala isso. Você sabe que no nosso Banco Central, nas suas competências, tem só a busca da estabilidade monetária. E eu estou querendo mexer nisso, porque os exemplos históricos... Você sabe como é que é colocado no Fed, o Banco Central Americano? No Banco Central Americano é assim, ele busca criar as condições monetárias e de crédito na economia em busca do emprego máximo, preços estáveis e taxas de juros de longo termo moderadas. É assim, na hora de falar da competência do Banco Central. Banco Central da Austrália fala o seguinte, sua missão deve ser a estabilidade da moeda, a manutenção do pleno emprego e a prosperidade econômica e o bem-estar do povo da Austrália. A nossa proposta está sendo o seguinte, perseguir a estabilidade do poder de compra da moeda, garantir que o sistema financeiro seja sólido e eficiente e estimular o crescimento econômico e a geração de emprego. É algo que já tem sido dito pelo presidente do Banco Central, mas que eu acho que é simbólico, é importante. Então, senhores, eu peço desculpa por me alongar, a gente chega aqui muito cedo nessa casa, né? A gente chega aqui muito cedo nessa casa, as pessoas que nos escutam, às vezes têm a visão de que no Senado... Mas é uma batalha, principalmente para quem tem vontade de contribuir, de construir, mas creio que o Brasil vive um momento de ouro, eu acredito muito nesse país, nós vamos virar a quinta economia do mundo, porque fizemos a inclusão social, porque optamos para fazer primeiro pelas pessoas que mais precisavam. Esse foi o grande acerto do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e nós não podemos retroceder. Né? E eu acho que se a gente tomar as medidas certas, nenhum país está tão preparado quanto o Brasil. E encerro dizendo que a nossa situação melhorou muito em relação à crise de 2008. Nós tínhamos, só para acabar dessa forma, as nossas reservas no exterior em 2008 eram 205 bilhões. Hoje nós temos 350 bilhões. Isso tudo pode ajudar a enfrentar essa crise. Os compulsórios do banco, que se a gente precisar de crédito, a gente pode colocar. Se precisar de crédito, a gente baixa a taxa de juros e utiliza esse compulsório dos bancos. Em 2008 era 270 bi, agora são 420 bi. Então, duvido que tenha um país tão preparado como o Brasil, mas para continuar nesse sentido, é preciso ter política corajosa de enfrentar as taxas de juros. Muito obrigado, senhores.